Hoje nós estamos em Zacarias 6, já terminamos de examinar, não terminamos de explorar todas as riquezas que tem, isso é inesgotável. Mas terminamos de dar uma olhada nas 8 visões de Zacarias, ficamos bastante tempo olhando uma por uma, e depois na aula passada nós vimos um quadro geral, um panorama geral das 8 visões para tentar depurar melhor o que Deus estava falando, o que Deus queria mostrar através dessas visões. Cada visão tinha uma mensagem, tinha um foco, mas também tinha algo em comum, porque Deus deu as 8 visões para ele na sequência, então elas formam um conjunto, elas formam o conjunto das 8 visões. Tem algo, uma mensagem comum, uma mensagem total, né? E hoje, então, nós vamos ver mais uma parte do capítulo 6, que não é uma visão, mas que foi dada logo em seguida, e que é como se fosse uma conclusão, como se fosse uma sequência realmente das 8 visões. Porque depois, a partir do capítulo 7 de Zacarias, já vem numa outra época, é uma palavra que veio algum tempo depois. Então, o capítulo 6 vai fechar a revelação que Deus deu para Zacarias nessa época. E aqui, como nós mencionamos, tem uma das profecias mais impressionantes sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Nós costumamos dizer que Jesus pode ser visto, Jesus aparece em todo o Antigo Testamento, cada livro, em cada parte, cada história aponta para Jesus, e isso é verdade, mas quando a gente procura profecias específicas, bem claras, porque para nós, na nossa posição na história e também por já termos reconhecido que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, então aí voltando para o Antigo Testamento fica mais fácil a gente se identificar. E às vezes acho que surge a pergunta na nossa mente, por que que os judeus ortodoxos, os judeus que estudam as Escrituras, por que não conseguem ver que Jesus é o Messias deles, né? Ele que é o cumprimento de tudo aquilo que eles receberam em todas as escrituras do Antigo Testamento. E claro que isso é porque só podemos enxergar por revelação, não é uma simples conclusão lógica ou racional, mas também porque quando a gente vai estudar as profecias sobre o que Deus vai fazer, e eu quero mostrar isso até nas próprias visões aqui de Zacarias, não é muito claro, as revelações, aquilo que Deus mostrava, não era muitas vezes tão explícito, mesmo porque Deus, ele tem prazer não em esconder, porque ele não quer que a gente saiba, mas ele esconde as coisas para que a gente realmente possa buscar, querer, procurar. Então, vamos orar para que possamos enxergar. Agora tem uma palavra muito clara, mas mesmo assim, lógico, para quem não enxerga que é o Messias, existem outras explicações, existem outras maneiras de interpretar, mas para nós, assim, é uma das profecias mais claras e que traz algumas informações muito específicas sobre quem era, quem seria e quem será o Messias. Senhor, nós sabemos que, acima de tudo, o Senhor deseja se revelar a nós, a toda a humanidade. Desde quando o homem saiu, foi expulso do Jardim do Éden, o Senhor continua querendo se revelar, querendo chegar perto, querendo que os nossos olhos sejam abertos, querendo que possamos ver quem o Senhor é e a revelação mais clara e mais completa de quem o Senhor é através do seu Filho Jesus. Então, nós estamos aqui, Senhor, olhando para essas profecias, para essa palavra que foi dada àquela época, àquela geração, e querendo realmente enxergar hoje como que o Senhor queria mostrar, qual mensagem, o que o Senhor queria que o povo daquela época e o que o Senhor quer que nós hoje vejamos nessas palavras. Pedimos a revelação, pedimos a presença, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para que possamos ver com mais clareza, porque vai ser mais e mais, nunca vai ser completo aqui, mas que mais e mais nós possamos ver quem o Senhor é. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, antes de ler o texto, só quero relembrar rapidamente que foi na última aula, nós vimos que as 8 visões que Deus deu a Zacarias, elas formam 3 subconjuntos. Tinha as primeiras 3 visões que deram uma visão muito maravilhosa do que Deus ia fazer, a restauração que Deus prometeu fazer era muito mais do que só o povo voltou da Babilônia, um grupinho, ia fazer o templo, Deus ia abençoar a reconstrução do templo. Deus abriu os olhos para ver, olha o que eu vou fazer, vou restaurar a terra de Israel, vou restaurar, vou fazer realmente com que a minha casa seja reconstruída, vai ter prosperidade, vai ter bênção às outras nações. Então ele foi abrindo, nós vimos vários aspectos, principalmente na terceira visão, ele fala bastante sobre a paz, a vitória sobre os inimigos, mas também sobre a aproximação, como todas as nações fariam parte também do povo de Deus. Depois, o segundo subconjunto era a quarta e a quinta visões que falavam de Josué e Zorobabel, os dois líderes, e como Deus ia purificar, qualificar e preparar aqueles líderes, os líderes que eles tinham, os líderes imperfeitos, para dar andamento no plano de Deus. Deus mesmo ia adiante, tirando os montes e fazendo com que tudo fosse feito e que o povo dele, a casa dele e o povo dele se tornariam uma luz para as nações. E depois as últimas 3 visões que mostraram como Deus ia tirar a iniquidade do meio do povo dele e como Deus ia depois tratar com o pecado e a maldade no mundo. Tudo isso seria uma preparação necessária para o objetivo final da história. O que é o objetivo final da história? É Deus habitando na terra, Deus habitando com o seu povo, Deus reinando sobre todas as nações, mas todas as nações servindo e fazendo parte também do povo de Deus. O povo é aquele povinho exclusivo, a nação de Israel, hoje a igreja, não vai ficar como sempre um grupinho, mas Deus vai habitar no meio do seu povo, que ele preparou, mas com o objetivo de poder encher toda a terra com sua glória, com sua presença e com a sua justiça. Então, eu estou recapitulando esses pontos para mostrar que o que vai acontecer agora é que não é mais uma visão, mas é para nós. Nós estamos aqui 2.500 anos depois. Para nós é quase como se fosse uma visão, porque nós não estamos presentes, nós não podemos ver isso acontecer, mas Deus deu instrução para Zacarias para executar um ato. Então não seria uma visão, ele ia fazer algo que seria coroar o sumo sacerdote, ele ia fazer algo diante, não talvez de todo o povo, mas ia ser algo que as pessoas pudessem ver, e era algo assim muito diferente, uma coisa que ia chamar muita atenção, porque era algo totalmente contrário àquilo que até que Deus tinha ordenado até então. Vamos ler então a partir do versículo 9, Zacarias 6, versículo 9, diz assim: veio a minha palavra do Senhor. Isso é a expressão comum que nós temos quando Deus quer falar, quando Deus falava com os profetas, quando Deus falava também com Moisés. Veio a palavra do Senhor. Que que assim, a gente lê isso continuamente, não chama atenção, porque geralmente porque é uma expressão comum, repetida muitas vezes, Jeremias, Isaías, Ezequiel, é assim, ó, veio a palavra do Senhor. Mas que acontecimento tremendo. Não existe nada semelhante a realmente chegar a palavra de Deus para nós. É isso que dá direção, é isso que dá vida, é isso que nos torna povo de Deus. Veio a palavra do Senhor a mim. Então Deus deu uma palavra inicialmente assim, que era na verdade uma instrução. A primeira parte não é uma mensagem ainda, mas só deu uma instrução. Recebe dos que foram levados, versículo 10, dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia. Bom, traduzindo um pouco, assim, não está tão complicado, mas às vezes fica um pouco confuso. Recebe dos, acho que algumas traduções falam exilados. Tinha várias vezes, vários momentos, várias levas, né, que voltaram da Babilônia para Israel. Nem todos foram registrados. Mas aqui parece, né? Nós não temos outros textos para comparar ou para comprovar, mas o que parece aqui que tinham acabado de chegar algumas pessoas, não um grupo grande, mas tinha acabado de chegar algumas pessoas tinham acabado de chegar da Babilônia, quer dizer, os que eram exilados, que estavam lá há muitos anos. Então, recebe dos exilados, dos cativos, dos que estavam lá na Babilônia há muito tempo, mas que acabaram de voltar. Então, dá o nome a três pessoas, né? Eldai, Tobias e Jedaías. E aí Deus fala assim: você vai receber algo deles. Então, você deve ir na casa de Josias, para a qual vieram. Então, esses exilados, esses cativos, né, estavam no cativeiro, eles tinham acabado de chegar, eles vieram da Babilônia e eles trouxeram ofertas, né, quase sempre. Depois nós vamos voltar, nas aulas futuras, nós vamos voltar para o livro de Esdras. No primeiro grupo que voltou da Babilônia, o rei da Babilônia deu a eles ouro, prata, devolveu os vasos que tinham sido colocados na casa, que tinham sido tomados da casa do Senhor quando Nabucodonosor destruiu o templo, e tinha ofertas também. Cada vez que voltava um grupo da Babilônia, parece que eles traziam ofertas. Ofertas do próprio povo exilado, que estava ali na Babilônia, estavam trabalhando, tinham acumulado alguns bens, alguns recursos, e também tinha recursos, muitas vezes, dos reis, do rei da Pérsia, que favorecia, falava assim: ó, leva isso aqui. Eles tinham talvez essa ideia assim: eu vou dar um presente para esse Deus de Israel. Eles não reconheciam que era o único Deus, mas eles queriam agradar, aplacar a ira, ou agradar os deuses de outras nações. Então, eles não faziam isso só para o povo judeu. Mas então, esses presentes aqui, a gente não sabe de onde vieram, não temos mais informações. Mas eles estavam trazendo, então Deus deu uma revelação. Não sei se Zacarias já sabia disso, ou se ficou sabendo pela palavra de Deus, que tinha que havia esses exilados que estavam voltando da Babilônia, que estavam vindo da Babilônia, e que estavam com presentes, que estavam com recursos, que trouxeram ouro e prata para ajudar. Provavelmente eles tinham essa intenção de ajudar na reconstrução da casa de Deus e na restauração, na reconstrução da nação de Israel. Isso aconteceu em tempos modernos, quando, acho que até hoje isso acontece, que pessoas do mundo inteiro, principalmente judeus, mas às vezes amigos dos judeus também, amigos de Israel, quando os judeus estavam voltando para a sua terra no século passado, na restauração da nação de Israel, mas mesmo antes de se tornar uma nação, nem todos os judeus, até hoje tem muitos judeus nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, tem judeus em todas as partes do mundo, que às vezes eles não decidem voltar, não decidem retornar, fazer aliá, voltar para Israel, mas eles dão presentes, eles dão recursos, eles oferecem valores para ajudar naquela causa. E como disse, não é só dos judeus, né? Outras pessoas com posses, com recursos, fazem isso também. Então, ele foi instruído por Deus para ir para essa casa e encontrar com esses exilados que estavam vindo da Babilônia e receber, versículo 11, prata e ouro que eles estavam trazendo e faze coroas. Acho que a maioria das traduções coloca coroas no plural, mas de acordo com algumas versões em inglês, por exemplo, e alguns estudiosos entendem também, porque assim, ele ia colocar na cabeça de uma pessoa, por que coroas? Então, tem um texto no livro de Apocalipse, Apocalipse 19, versículo, não sei se eu anotei, mas Apocalipse 19 fala de coroas, versículo 12, né? Fala que Jesus, quando ele descreve a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ele está com muitos diademas, né? Significa assim, né? Tem mais de uma coroa, ele tem autoridade, ele tem honra, ele é rei sobre todas as nações, como se cada coroa representasse ou uma nação, ou uma região, alguma coisa assim, né? Assim, vários diademas. Então, esse coroas no plural pode significar que era realmente no plural, ou alguns entendem que coroas no plural simplesmente significa uma coisa muito detalhada, muito elaborada, uma coroa muito mais do que uma coroa simples. Então, o plural às vezes tem esse significado de ser uma coroa muito especial, muito cheio de detalhes e vários níveis, sei lá, alguma coisa assim muito elaborado, né? Muito sofisticado. Mas de qualquer maneira, assim, eles tinham que, era essa a ideia, assim, ele tinha que pegar essa oferta em prata e ouro e fazer uma coroa. Não sei como é que ele ia fazer assim, mas ia fazer coroas ou uma coroa muito, muito especial e colocar na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, vamos parar aqui e só vamos, antes de seguir, tem muitas coisas, é uma profecia curta, na verdade, a palavra, a mensagem de Deus para Zacarias diante desse ato profético. O que, que é um ato profético? Você faz algo, mas que não vai ser, assim, está simbolizando alguma coisa do futuro. Ou seja, não era Josué, ele ia colocar uma coroa ou coroas na cabeça de Josué, mas Josué não ia se tornar rei, mesmo porque, por várias razões, né? A primeira é que Israel, Judá ali, eles não tinham independência, eles não podiam coroar um rei, isso era um ponto, eles estavam debaixo do Império Persa. Mas a segunda coisa, que talvez é mais importante ainda, Josué é sacerdote, ele não é descendente de Davi. Se tivesse colocado sobre a cabeça de Zorobabel, Seria assim um ato profético, sim, porque ele não podia ser rei ainda, mas ele estava simbolizando um reino futuro. E na verdade, vamos só parar aqui e ler o último versículo do profeta Ageu, que nós já estudamos, em Ageu 2, 23. Ageu recebe uma profecia dirigida, ele não faz um ato profético, mas ele fala, ele recebe uma palavra dirigida a Zorobabel. Olha o que Ageu diz em 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei com um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E ele, no capítulo 2, nós vemos que tem várias profecias falando do que Deus ia fazer no futuro de abalar todas as nações e estabelecer seu reino em toda a terra. Então, quando ele fala assim, eu vou te tomar, Zorobabel, não só vou restaurar você como rei sobre o meu povo, sobre Israel, mas ele está falando sobre um reinado que vai abranger o mundo inteiro. Então, Ageu recebeu uma palavra dirigida para Zorobabel, porque Zorobabel também era um sinal, um presságio, ele era um sinal profético, ele estava representando a descendência de Davi, que um dia voltaria a ter um descendente, Davi voltaria a ter um descendente sobre o trono. Mas aqui em Zacarias, estamos voltando para Zacarias 6, Zacarias recebe a direção, a instrução para fazer um ato profético coroando Josué. Bom, vamos ler até o final, só para a gente pegar o contexto todo. Nós não vamos ter tempo hoje para explorar tudo que está aqui, porque apesar de ser uma profecia curta, né? A profecia, a mensagem profética mesmo, está nos versículos 12 e 13. E um pouquinho no 15 também, mas ele fala, diz-lhe, então coloca a coroa, faz as coroas ou a coroa especial, coloca sobre a cabeça de Josué e fale com ele o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem. É uma linguagem mais arcaica, mas eu gosto muito da expressão. Eu até coloquei no título dessa aula assim, eis aqui, a minha tradução fala assim, aqui está, é o mesmo sentido, mas é essa expressão, eis aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor, ele mesmo, repete, no versículo 13, porque ele edificará o templo do Senhor, é ele que vai edificar. Versículo 13: ele mesmo edificará o templo do Senhor e receberá a honra real, assentar-se-á e dominará no seu trono, e ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Então aqui, como eu disse, essa aqui é muito pouco citada, muito pouco comentada, essa profecia. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falando sobre essa passagem, porque não é comum, mas essa palavra aqui, essa profecia, é algo muito, muito especial, porque junta várias coisas. Nós vamos hoje focar mais nesse aspecto do renovo. O que que é o renovo? Tem vários aspectos aqui. É ele que vai edificar o templo. Bom, se esse é um ato profético, não é Josué que vai ser esse sacerdote que vai sentar no trono. Então, Josué, Zorobabel e Josué estão edificando um templo, mas Zacarias recebe uma palavra dizendo: olha aqui, eu vou colocar uma coroa sobre sua cabeça, Josué, e vou profetizar que isso simboliza, isso aponta, isso é uma profecia de alguém que virá e que vai ser realmente o renovo. Tem outras profecias. Não sei se eles estavam cientes disso, mas talvez sim, né? Já tinha outras profecias sobre o renovo, principalmente em Isaías e Jeremias. Então, esse homem que é renovo, ele vai edificar o templo. Então, nós temos essa profecia que mostra que o templo final, hoje nós entendemos bem isso, mas a casa de Deus, o templo permanente, não era o templo que Zorobabel estava construindo. Então, aqui nós estamos vendo um renovo que vai construir o templo. E como eu acabei de mostrar as oito visões, e essa palavra vem depois, então nós podemos entender que todo esse cenário que Zacarias viu nas visões, especialmente nas últimas três, em que a casa que Zorobabel tinha construído, né, e estava construindo nessa época, mas olhando para o futuro, depois que Zorobabel construísse a casa, aí tinha aquela visão do candeeiro, que vai ser uma luz para as nações, e tinha as profecias, as primeiras visões, e aí as últimas três falam de como Deus precisa purificar seu povo Israel, ele precisa tirar essa mulher da iniquidade do meio do povo de Israel, e depois ele precisa julgar essa iniquidade onde ela está firmada em Babilônia. Então, todo esse cenário que foi descrito nas oito visões, mas terminando nessas de purificação, então aí vem essa palavra. Depois de tudo isso, quer dizer, depois da purificação de Israel, do povo de Deus, depois da purificação da terra, esses quatro carros com cavalos que vão por toda a terra preparando o caminho, então é a hora de coroar um sacerdote como rei. Então, essa é uma palavra, essa é uma finalização da revelação que Deus deu a Zacarias. Depois de tudo que Deus mostrou, quer dizer, as primeiras três visões estão mostrando uma restauração futura e tal, mas depois de Deus restaurar sua casa, depois de Deus purificar seu povo, depois de Deus tratar com o pecado nas nações, julgar a Babilônia, então é a hora do renovo aparecer, é a hora de ser coroado como rei sobre toda a terra. Então, essa ideia, né, de que essa palavra vem para completar e para mostrar o que vem na sequência. E além disso, então a mensagem dos versículos 12 e 13 fala do homem que é renovo, fala que é ele que vai edificar o templo. Então tem um templo permanente, tem um templo maravilhoso que vai ser construído no futuro por esse renovo. E aí fala sobre um sacerdote que vai sentar no trono, que era uma ideia, nessas alturas, era uma ideia totalmente estranha, porque Deus sempre tinha mandado separar. Os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Os reis tinham que ser da tribo de Judá, da descendente de Davi. Então não tinha como um sacerdote ser rei. Não tinha como um sacerdote, um rei ser sacerdote. Não tinha como misturar. E então, ainda que Ageu tivesse visto Zorobabel como um símbolo do futuro rei, mas aqui Zacarias está vendo algo muito interessante e uma revelação profunda. Para nós entendemos, Jesus é sacerdote, Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é tudo. Talvez para nós não cause esse choque, mas para a nação de Israel e mesmo para nós, se nós entendermos as implicações de que Deus não permite que homem, que nenhum de nós, nem na nova aliança, jamais alguém pode concentrar, ter todos os dons, né? Não tem alguém que tem os nove dons do Espírito, não tem ninguém com os cinco ministérios, não tem ninguém que seja pastor e ao mesmo tempo tenha a capacidade de governar, que tenha a capacidade de ser um sacerdote diante de Deus. Ninguém consegue fazer tudo isso em uma pessoa. É sempre pluralidade, é sempre Deus repartindo, dividindo entre o seu povo as coisas que ele quer, as diversas partes do povo de Deus, né? do governo e dos dons que Deus dá para o seu povo. Então aqui, essa junção, essa união de dessas duas funções tão essenciais. Veja que mesmo nas visões de Zacarias até aqui, nós vamos falar sobre isso agora mesmo, sobre o renovo, mas nós temos duas visões para a liderança, né? A quarta e a quinta visões. Tem a visão olhando para Josué, no capítulo 3, e ele sendo um símbolo do renovo, e tem a visão dirigida para Zorobabel, representando o líder executivo, que nós chamaríamos, né? E na visão de Deus, que Deus deu para Zacarias sobre Zorobabel, que está no capítulo 4, a quinta visão, essa visão mostra duas oliveiras. E ele termina falando, essas são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, mesmo nessas visões, Deus mostra dois, ele não mostra um só. E essa união dos dois em uma só pessoa, isso acontece aqui nessa palavra, Deus mostrando que só depois, só quando Jesus voltar, só nesse renovo, é que Deus vai juntar, que Deus vai realmente trazer de volta, ele vai fazer isso pela primeira vez, ele vai juntar tudo em uma pessoa só. No versículo 13, que fala, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele, tem várias traduções aqui, mas uma que diz assim, ele receberá a honra real, mas tem um sentido também dessas palavras, que é, ele suportará o peso da honra. Isso significa que, como eu falei, ninguém é capaz de suportar o peso, a responsabilidade de ser rei e sacerdote. Quando a pessoa tenta juntar tudo em uma pessoa só, tinha um rei na história de Judá, o rei Uzias, né, que tentou, ele era rei e ele tentou entrar no Santo dos Santos ou no Santo do Lugar para oferecer incenso, ele ficou com lepra. Deus proibiu, Deus não permitiu que alguém tentasse juntar as duas coisas. Nós vamos ver que na história, isso é um parênteses, mas veja bem, na história que nós chamamos de intertestamentário, ou seja, a história do povo de Israel, entre o final do Antigo Testamento, quer dizer, depois de Esdras, Neemias, Malaquias, né, 400 anos de intervalo que nós não temos escrituras, tem o livro dos Macabeus, mas que não faz parte do cano. Nesse período, os sacerdotes, porque Israel nunca mais teve um rei, nunca mais. Mas nessa época tinha Zorobabel, mas ele não era rei. E na história que vem depois dessa época, os sacerdotes começaram a tomar mais e mais poder. Eles, no tempo de Jesus, né, tinha o governador romano, mas quem que mandava internamente, quem eram os líderes que controlavam dinheiro, poder, influência, eram sacerdotes. E isso era uma coisa maligna, isso era uma coisa que sempre resultava em algo muito ruim. Os sacerdotes não podem governar e os governantes não podem ser sacerdotes. Então aqui Jesus, ele é o único que suporta. Na verdade, a gente não suporta nem ser um sacerdote de Deus muito abençoado, a gente não suporta glória, a gente não suporta evidência, a gente não suporta poder, isso nos corrompe, nosso coração é muito suscetível à exaltação, à glória. Bom, isso, na verdade, nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto depois. Então, essa profecia fala sobre isso, e só terminando esse trecho para a gente entender o contexto, o versículo 14 fala que as coroas serão dadas a essas pessoas, muda um pouco os nomes, mas é o mesmo grupo de pessoas, como um memorial no templo do Senhor. Então, o ato, só para todos entenderem esse ato profético. Então, o que, que Zacarias ia fazer? Ele ia pegar a oferta, ia fazer coroa, uma coroa ou duas coroas, colocar na cabeça de Josué e dar essa palavra profética. E depois, essas coroas seriam tiradas, não iam ficar com Josué, claro, ele não ia ficar andando por aí com essas coroas. Essas coroas foram tiradas, Senhor Josué, tá aqui, agora estou tirando de você, né? As coroas seriam retiradas e seriam colocadas no templo como memorial e com o nome desses homens que deram a oferta. Então, seria mais ou menos um reconhecimento das pessoas que deram as ofertas, mas seriam um memorial. Um memorial do quê? Que é um ato profético e que um dia o renovo virá e um dia vai ter alguém que vai suportar essa responsabilidade dupla e vai ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. E no versículo 15 ainda fala, aqueles que estão longe, igual esses que tinham acabado de vir de Babilônia, e aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. Isso também não vamos entrar hoje, mas é muito interessante que Deus usa, olha que coisa assim, como Deus faz as coisas de uma forma contrária à nossa lógica. Porque Babilônia é o lugar de cativeiro. Babilônia representa o reino que é o adversário de Jerusalém, que é o adversário de Deus. É o contrário, é o reino humano, é o reino que Satanás domina. Da Babilônia, Deus deixou o povo no cativeiro na Babilônia, mas o ouro, o que eles ganharam lá, serviu como oferta para fazer a coroa que vai na cabeça de Josué, representando a coroa que será colocada na cabeça de Jesus. Isso nos faz lembrar de como o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, e eles não conseguiram, eram escravos, então eles não conseguiram juntar recursos, mas eles tomaram, entre aspas, emprestado. Deus falou assim, olha, pega emprestado, cada um pega emprestado dos seus vizinhos. Eles pegaram roupas, eles pegaram materiais, eles pegaram recursos, joias, ouro, prata e tal. Foram esses recursos, lembra disso? Os recursos que o povo de Israel pegou dos seus vizinhos, dos egípcios, eles pegaram recursos do Egito para fazer o tabernáculo, a casa de Deus no deserto. De onde que o povo tinha ouro, prata, para fazer todas aquelas coisas, bronze, madeira, cada coisa assim, no deserto? De onde que eles tinham aquelas coisas? Tudo veio do Egito. Então, não é interessante que o Egito, que é o reino do homem, é o reino humano, Babilônia, que é o reino que é contrário a Deus, que edifica um reino que vai ser destruído, que vai ser totalmente destruído, mas o povo de Deus, nós, no meio do mundo, vivendo no mundo, nós podemos ajudar a construir o Egito, ajudar a promover a Babilônia, ou nós podemos tomar os recursos que realmente pertencem a Deus, nos recursos que nós conseguimos do Egito, o que nós conseguimos da Babilônia, esses recursos vão servir para edificar a casa de Deus. Eu não sei se futuramente eu vou voltar nesse tema, mas se você quiser ler Isaías 60, descreve isso. Isaías 60 é uma descrição do milênio, é uma descrição de restauração, de Deus trazendo tudo de todas as nações, e lá descreve em detalhes como riquezas de todas as nações virão para Israel para fazer com que a casa de Deus seja gloriosa. Então é maravilhoso que hoje os recursos que servem para edificar reinos de opressão, que servem para enriquecer algumas pessoas com detrimento de outras, que servem para construir todo um império que é contra Deus, que é inimigo de Deus, não é interessante que o povo de Deus pode estar no meio desse reino contrário, desse reino humano, ajuntando recursos para a casa de Deus? Isso pode ser natural, pode ser figurativo, aprendizagem, como Moisés aprendeu um monte de coisa no Egito, ele depois usou usou o que ele tinha aprendido para servir para o reino de Deus. Mas isso significa que as próprias nações, Deus vai destruir o sistema babilônico e depois tudo que tem no mundo inteiro, os recursos de dons, de talentos, de diversidades e de recursos materiais mesmo, tudo vai servir para o reino de Deus. Todas as coisas vão convergir, todas as coisas vão servir. É um desperdício tão grande utilizar os recursos do mundo para promover um reino que vai cair, que vai ser abalado. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem sua maneira de agir e Ele vai resgatar esses recursos que pertencem a Ele. Os talentos, os dons, as diversidades, as coisas maravilhosas. Olha como, muitas vezes, pessoas, os tiranos, as pessoas que governam lugares como Rússia, China, Alemanha no passado, e nós temos assim nossos governantes do mundo livre, mas que também servem exatamente ao reino das trevas. Então, olha como tudo isso Deus vai resgatar as capacidades, toda essa capacidade tecnológica de criar armas, de criar instrumentos de destruição. Isaías 2 descreve como tudo isso vai ser convertido em coisas construtivas. Tudo que está sendo usado para oprimir, para esmagar, para destruir, vai ser usado para construir e para restaurar. Bom, eu preciso voltar aqui. Então, versículo 15 fala: aqueles que estão longe virão. Os que estão longe podem ser judeus espalhados aqui no contexto imediato, mas pode ser gentios também, né? Virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. Então, nós vamos voltar a alguns desses temas em outra aula, mas hoje eu quero focar aqui no renovo. Então, vamos só lembrar de um ponto importante. As oito visões que Deus deu a Zacarias, em somente uma visão fica mais claro, né? Tem outros que está mais escondido, mas assim, somente em um lugar nessas visões fala claramente algo que você consegue identificar como a profecia do Messias. E exatamente esse nome renovo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3 de Zacarias, versículo 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio, Josué e os outros sacerdotes, vocês são homens de presságio das coisas vindouras. E aí ele fala dois símbolos, né? Eu farei vir o meu servo, o renovo, Então, isso tem o símbolo de um renovo, mas ele está falando de uma pessoa, né, meu servo, e ele também fala da pedra que pus diante de Josué, que tem os sete olhos. Então, esse é o único lugar que realmente parece sim com mais clareza de que. Depois aparece a pedra angular no capítulo 4, versículo 7, mas são essas únicas menções mais claras, porque de um Messias, da vinda do Messias, de alguém, porque nas primeiras três visões que Deus fala assim, eu vou restaurar, eu vou habitar no meio do meu povo, mas não aparece essa figura, como é que vai ter a restauração? Como é que Deus vai restaurar antes da vinda do reino futuro e permanente? Como é que Israel vai ser preparado? Como é que o mundo vai ser preparado? Então, isso acontece em muitas profecias. Você pode olhar muitos lugares que falam sobre um futuro glorioso. Isaías 2 mesmo é um grande exemplo, que Deus vai levantar o monte da casa de Deus acima de todos, e todas as nações vão fluir para lá. Mas onde que está o Messias? Onde que está o rei? Muitas vezes ele não aparece nessas profecias. Mas o que eu quero mostrar é que essas oito visões terminam apontando justamente essa figura. Então, tem muita coisa que, evidentemente, naquela época eles não entendiam as duas vindas de Jesus. Mas vamos olhar aqui meu primeiro passo para entender um pouquinho melhor essa profecia de Zacarias 6, é a gente olhar as outras profecias, os outros lugares onde aparece o renovo, ok? Então, nós vamos começar, está aqui na folha, assim, os aspectos do renovo, e nós vamos começar em Isaías, capítulo 53, que não usa tão diretamente esse termo renovo, mas o que é renovo exatamente? Algumas traduções mais de linguagem mais fácil, né, mais acessível, usam a palavra de ramo novo. Mas eu quero ler em Isaías 53. Eu quero primeiro assim explorar um pouquinho essa ideia do renovo. O que é realmente um renovo, um ramo novo? Então, Isaías 53, nessa passagem tão conhecida, diz o seguinte: versículo 1: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele quem? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então, aqui, o quadro que o profeta está recebendo, que está pintando, é de um brotinho. Quem já andou em lugares desertos, lugares assim onde tem seca, onde quase não tem nenhuma vegetação, de vez em quando aparece, mesmo ali, aparece assim: como pode existir algum ser vivo, alguma planta, alguma coisa aqui, não tem água. Mas aparece, às vezes, uma florzinha, um brotinho, no meio daquela terra, no meio daquela areia, brota algo que não tem muito futuro. Ele não vai conseguir subsistir, mas brota com alguma pequena, algum quase inexistente umidade, alguma coisa ali brotou. Do meio de uma paisagem totalmente deserta e sem vida. Então, essa ideia, ele foi subindo como renovo, ele perante ele, é o Messias, é o servo diante do Deus poderoso. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E aí eu não vou continuar lendo aqui, mas a descrição de Isaías 53, eu quero que vocês vejam a origem dessa figura de renovo. Porque vai ter outras profecias que mostram o renovo já na plenitude, como uma árvore crescida, como algo assim muito mais plena. Mas precisamos entender o que é renovo. O que é esse broto? Na verdade, o renovo, o ramo novo, é um brotinho. Se você já teve experiência de ver uma planta, às vezes uma planta grande, um arbusto, uma pequena árvore, você tira de um lugar, você corta todos os galhos e você planta num outro lugar. E você começa a perguntar, será que esse toco, será que essas raízes com esse toquinho, com esses poucos, assim, alguns ramos, mas sem folha nenhuma, será que isso vai brotar? Eu e a Maristela, às vezes, nós ficamos observando durante dias para ver, assim, quando que vai surgir um broto. E tão maravilhoso você ver algo que parece uma planta morta, uma planta que não tem condições de sobreviver, e você vai cuidando e colocando água e olhando todos os dias, e depois surge um brotinho. E eu quero mostrar isso, essa mesma figura, assim, de algo que parecia que não ia ter mais vida. Muitas vezes os profetas pintavam quadro de juízo, que Deus ia julgar seu povo porque eles tinham sido infiéis, então ia levar para o cativeiro, ia destruir todas as coisas. E tem um texto em Isaías que eu quero mostrar para vocês, mas tem vários que Deus fala. Ele fala assim de juízo, depois ele fala assim, mas eu vou restaurar. Então é muito importante entender essa ideia de renovo, que é a ideia de um broto surgir de onde aparentemente não podia surgir, de algo que para toda aparência não tem mais vida, não tem mais esperança. Olha o que Deus fala para Isaías no capítulo 6. Isaías 6, não posso ler o contexto todo, mas lá naquela visão que Isaías teve de Deus, e Deus chama, quem irá por mim? E Isaías se coloca à disposição e o anjo toca os lábios dele para purificar. E aí no versículo 9, Isaías 6, versículo 9, ele fala, vai, diz este povo, vocês ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem. E aí ele descreve uma coisa assim, terrível, assim, eu vou mandar você falar com o povo que não quer saber. Então, a condição terrível, terrível, que Isaías, né, Jeremias, Ezequiel, eles foram enviados para dar uma palavra que Deus avisava, perdão, Deus avisava de antemão, dizendo, eles não querem ouvir. Então, é uma situação de morte espiritual, é uma condição em que não tem esperança. E até versículo 11, estou passando meio rápido assim, só para chegar nesse ponto. No versículo 11, Isaías fala assim, mas até quando? E Deus responde, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dele os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, assim, é queimar tudo, é queimar, destruir, não sobrar nada. Mas aí ele fala, versículo 12, versículo 13, mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser destruída. Assim, é um toco que brotou e foi quebrado aquele brotinho de novo. Então, quando uma planta está tentando se recuperar, se você quebrar aquele broto que nasceu, aí a planta morre mesmo, porque era seu tipo seu último suspiro de vida. Mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser destruída. Como carvalho, são árvores como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, Assim, agora olha o que está dizendo aqui, no final do versículo 13, Isaías 6, 13. Assim, a santa semente será o seu toco. Então, Deus está falando que quando parece que não tem esperança, quando tudo é destruído, Ele tem a promessa para Abraão, Ele tem a promessa para nós. Quando nós individualmente passamos por um período, eu sempre gosto de mencionar a patrola de Deus, porque esse livro fala de como Deus entra com o trator e derruba tudo que nós somos, porque nós temos muita coisa mal feita, muita coisa construída de maneira errada. Como todo mundo sabe, é muito difícil pegar uma casa velha e transformá-la numa coisa boa, tem que destruir primeiro. Então, é essa ideia assim, de Deus derrubar antes de construir. Mas ele está falando assim, tem uma santa semente, tem algo que vai brotar de novo. Então, agora vamos para Isaías capítulo 11. E vamos ver como Deus fala a respeito, e é esse quadro que nós precisamos enxergar quando nós falamos de renovo, quando nós falamos de brotinho, nós precisamos visualizar uma situação. Eu falei do deserto, mas a melhor analogia, né, a melhor metáfora dessa ideia é realmente uma árvore, uma planta que foi cortada, foi arrasada, só ficou o toco. Não, aparentemente não tem vida. Tem muitas árvores que quando você corta, elas não brotam de novo. Ficam, você pode andar na rua, tem árvores que foram cortadas há anos e está lá o toco, não brota mais. Mas algumas brotam, mas o que Deus está falando é, vai brotar. Olha Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Então ele está dizendo, quando passar tempo, olha quanto tempo que faz que Israel não tem rei. Depois de tempo em que a árvore está cortada, depois de tempo que parece que não tem mais, aí ele fala, do tronco de Jessé brotará um rebento, um renovo, é um brotinho, é maravilhoso. É maravilhoso você ver uma planta, você vê um arbusto, você vê uma planta que tinha força, que tinha vida, foi cortada, talvez transplantada de um lugar para outro, e você continua olhando para aquele toco e uma hora brota. Ela tem vida. Isso é ressurreição. Isso é Deus trazer algo quando não tinha esperança. É brotar quando aparecia, não, morreu, acabou, não tem mais jeito. Então, ele fala do tronco de Jessé. Quanto tempo hoje, no século 21, quanto tempo faz que Davi, ninguém nem sabe quem é descendente de Davi hoje. No povo de Israel. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, e aí aqui tem uma profecia maravilhosa que eu não vou ler agora, mas essa profecia, agora presta atenção no outro aspecto aqui. Então, o que é um renovo? Estou tentando chegar a essa profecia de Zacarias. Quando Zacarias coloca uma coroa na cabeça de Josué, uma coisa absurda, porque o sacerdote não pode ser rei, mas quando Zacarias coloca uma coroa na cabeça de Josué, e ele fala assim, eis aqui, ele está apresentando. É como alguém que está apresentando, esse aqui é o novo presidente, esse aqui é o novo governante, esse aqui é aquele que vai ser a esperança, esse aqui é o libertador. Então ele diz, eis aqui o homem cujo nome é renovo. E o que é um renovo? Futuramente, esse renovo, nós vamos ver, tem profecias que vão mostrar que o renovo é um rei. O renovo vem do próprio Deus. É, um renovo é o Messias. O renovo é o rei que vai governar sobre toda a terra, toda a restauração. Esse brotinho vai crescer e vai se tornar algo maravilhoso, mas eu quero enfatizar primeiro que é um renovo, e o renovo é um brotinho de um lugar que ninguém achava que podia sair coisa alguma. E isso, então, claro que se refere à primeira vinda de Jesus. Porque quando Jesus nasceu em Belém, ele era um brotinho. Aí eu não vou voltar lá, mas acabamos de ler em Isaías 53, esse brotinho, esse renovo que brotou no deserto, esse brotinho que está falando aqui, o do tronco de Jessé, Jesus era da descendência de Davi. Mas ninguém olhava para Maria como uma princesa, como uma herdeira do trono, ninguém via isso nela. Mas ela era uma descendente de Davi, mas a descendente de Davi estava assim, pessoas comuns, não tinham privilégios, não eram reconhecidos, eram pessoas que não tinham nada. E é isso que Isaías 53 fala, que esse renovo que vai trazer salvação, que vai trazer justiça para o mundo inteiro, ele brota como uma folhinha, como um brotinho que ninguém dá nada. Será que vai sobreviver? Será que esse brotinho que está saindo de um toco, de um tronco cortado, será que esse brotinho pode crescer ou vai ser... tem um tronco e brotou um galinho ali, mas não vai dar nada, não. Que esse brotinho vai crescer. Então, aqui em Isaías 11, né, vai falar assim, repousará sobre o Espírito do Senhor, ele vai julgar os pobres, ele vai julgar toda a terra, ele vai trazer justiça, ele vai restaurar a criação. Então você continua lendo em Isaías 11 e você fica deslumbrado de pensar em quanta coisa vai sair desse brotinho. Então essa é a visão que eu queria passar quando fala de broto. Então agora, esse é o primeiro ponto aqui, que o brotinho é um raminho, é um brotinho que sai de um lugar que você pensa que não tem mais vida, e mesmo quando brota ali você não dá nada. Foi assim, Jesus começou como humilde. E aí nós vamos ver, assim, alguns a gente já leu, mas nós vamos agora só passar pelas... Não são muitas passagens que tratam de Jesus como o renovo. A gente já leu, esse número 1 aqui, o servo. Zacarias 3, versículo 8, que Deus falou com Zacarias. Foi assim, fala com Josué que ele é um presságio. Né? E agora nós vemos no capítulo 6 que esse presságio toma uma figura mais importante ainda, porque esse Josué, que estava com roupas imundas, que não tinha direito de estar na presença de Deus, e que Deus justificou, Deus trocou suas roupas, Deus deu limpeza, pureza, status de estar totalmente limpo diante de Deus, esse homem é um presságio daquele que não tem roupas sujas. O renovo não tem roupas sujas, mas é ele que vai purificar a terra inteira, o povo todo. Ele purifica, ele que dá suas vestes limpas para todos os outros. E nós vamos falar mais sobre isso numa próxima aula, porque eu acabei de falar sobre como Deus uniu, nesse ato profético de Zacarias 6, Deus junta esses cargos que não podem se juntar, como o fio de eletricidade. Você não pode conectar o positivo com o negativo antes da hora, porque dá um curto, dá uma explosão. Mas, na verdade, a luz ou qualquer outra coisa que a eletricidade vem fazer é quando você junta. Então, precisa, você não pode misturar, você não pode conectar os fios positivo e negativo da eletricidade antes da hora, mas é a junção deles, o interruptor liga o positivo com o negativo do jeito certo para trazer luz. Porque se ficar negativo e positivo separado para sempre, não tem luz, não tem nada, a eletricidade não funciona. Mas quando você junta em Jesus o sacerdócio e a realeza, quando as duas coisas se juntam na pessoa certa, do jeito certo, isso traz luz e vida e vitória para o mundo inteiro. Então, é isso que está acontecendo. Então, essa visão, né, dos dois juntos, mas também é uma coisa importante, que o próprio Jesus, ele veio a primeira vez e ele não exerceu o seu papel de rei. Ele não foi rei. Quando ele veio a primeira vez, ele não aceitou ser coroado, ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado, ele foi morto, ele exerceu a função sacerdotal. Então é por isso que eu penso, né? Não está escrito, né? Mas eu penso que Deus escolheu. Tinha duas pessoas com Zacarias lá. Zacarias, Deus podia ter mandado Zacarias colocar essa coroa na cabeça de Zorobabel. Por que Deus não colocou a coroa na cabeça de Zorobabel e falasse? Podia ter falado, ele é rei, mas ele vai ser sacerdote também. Podia ter juntado as duas coisas em Zorobabel. Por que ele colocou a coroa, isso é a minha opinião, por que ele colocou a coroa na cabeça de Josué? Porque é o sacerdócio que é o caminho para o trono, não é a realeza que é o caminho para sacerdócio. Então, isso é muito importante a gente entender, que Jesus veio a primeira vez como sacerdote. Ele se ofereceu como sacrifício perfeito, e morreu, ressuscitou, e foi levar o sangue, foi levar o seu sacrifício na presença de Deus como verdadeiro sacerdote para toda a humanidade. Então, a primeira palavra que eu quero colocar aqui é servo. Quando Deus falou com Zacarias, olha, fala com Josué que ele é um presságio, que ele aponta na função dele, ele falou assim, você é um presságio de coisas vindouras. E o que ele falou? Eis que eu vou trazer meu servo o renovo. Vamos só ler um texto, porque Isaías fala bastante de servo. Vamos só ler um versículo bem rápido em Isaías 42, que fala de servo. Isaías 42:1, aqui está o meu servo. Esse texto aqui não fala de renovo, mas nós sabemos que o renovo é o servo. E aqui está, é a mesma coisa de falar assim, eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, porém o meu espírito sobre ele, e a justiça produzirá entre as nações. Então, ele fala, aqui tem um servo, mas esse servo, ele vai ter meu espírito e ele vai trazer justiça. Quem que traz justiça? O rei. Para trazer justiça, você tem que ter autoridade. Mas ele é chamado de servo. Então, o caminho desse renovo que brota, que não tem aparência, que ninguém dá nada, ele começa pequenininho e ele é um servo. E olha o que fala do servo aqui, Isaías 42:2. Não clamará, não se exaltará. Ele não vem para se dizer, ah, eu sou o rei, eu mando aqui. Ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai gritar. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça. Não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça. Então, é o caminho que ele vai trilhar, que ele já trilhou, O caminho que ele trilhou para chegar à justiça foi o caminho de servo, caminho de humildade, caminho de não se impor, né? Esse é o renovo nos seus primeiros estágios, né? É o renovo que vai surgindo. Tem quatro palavras que são associadas ao renovo. Então, o primeiro está em Zacarias 3, versículo 8, que chama o renovo de servo. A segunda é nessa de Zacarias 6, que é o nosso texto de hoje, que ele coloca a coroa na cabeça de Josué e fala assim: eis aqui o homem, eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Ah, mas é porque ele estava olhando para Josué. Não, mas o renovo que vai ser o renovo, que vai trazer justiça, que vai fazer tudo que Deus quer, ele é homem. Isso fala da encarnação. Isso mostra que Deus não vai mandar um anjo todo-poderoso, nem que fosse essa manifestação de Jesus antes da encarnação, mas ele não mandou Jesus assumir a autoridade sobre toda a terra sem se tornar homem. É o homem que vai reinar, é o homem que é o renovo. Então, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Então, a segunda palavra que nós associamos, que Deus associou ao renovo, é homem, ok? Agora vamos ver Jeremias 23, que vai associar o renovo a uma outra palavra. E lembra que nós já vimos em Isaías 11 que esse renovo, ele brota da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Então, Jeremias 23 e versículo 5 diz o seguinte: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Então isso confirma a palavra de Isaías: eu levantarei a Davi um renovo. Quer dizer, desse tronco de Davi, dessa árvore que foi cortada, a árvore de Davi, a descendência de Davi foi cortada no cativeiro. Né? Zedequias foi o último rei, ele aí não teve mais, foi cortada a árvore, mas Deus está falando: eu levantarei a Davi um renovo justo, um rei. Ele é descendente de Davi, ele vai ser um rei que reinará com sabedoria, praticará o juízo e a justiça na terra. Ele não vai fazer injustiça, ele não vai julgar de acordo com o que ele vê somente, ele vai julgar de acordo com a realidade. Você não tem sede, você não tem anseio, a gente escuta tanta coisa, na verdade a gente não sabe. A gente às vezes vê um julgamento famoso, alguém que cometeu um crime, e aí a pessoa é exonerada, a pessoa é isentada de culpa na justiça, a gente fala: ah, que justiça terrível. Mas tem muitos casos, né, tem casos documentados em que pessoas inocentes foram condenadas. Então, assim, e a gente tem todas essas histórias, pessoas falando uma coisa, falando outra, e a gente, você não gostaria de ter um governante que sabe a verdade, que sabe o que realmente é? Não é que eu penso, quem eu acho que é culpado, quem eu acho que é inocente. Alguém tem que saber. Nós temos um sistema de justiça que não funciona muito bem, mas às vezes tem testemunhas e provas e tal, e consegue achar, mas tantas e tantas vezes não tem provas. Quase todo mundo percebe que a pessoa é culpada, mas não tem provas, então vai livre. Mas aqui vai ter um rei que vai praticar o juízo, a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Esse rei, esse broto, esse ramo novo de Davi, ele vai trazer justiça para nós. E nós vimos isso nas últimas visões de Zacarias, as últimas três visões de Zacarias falam de como Deus vai purificar. Então, este rei, ele vai trazer justiça para a terra. Eu não vou ler porque é quase idêntico. Jeremias fala mais uma vez em Jeremias 33, 15. Jeremias também repete essa mesma profecia de que Deus vai fazer brotar um renovo de Davi, que ele vai fazer justiça e juízo, e que o nome dele será o Senhor, nossa justiça. Veja como o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, ele falou com o jovem rico: não chame ninguém de bom, porque bom é um só, que é Deus. O próprio Filho de Deus não ficava se ostentando como um justo. E o nome desse broto, o nome desse renovo é o Senhor, Jeová, nossa justiça, e é a justiça de todo o povo, ok? E, finalmente, Isaías capítulo 4, de vez em quando a gente volta nesse capítulo também, que é um capítulo curto, que tem uma profecia também impressionante. Isaías capítulo 4, versículo 2, fala assim: naquele dia, o renovo. Então, em todas as outras passagens, ele foi chamado de servo, de homem, um descendente de Davi, o rei. Aqui em Isaías 4, 2, fala assim: naquele dia, o renovo do Senhor. Ele é um renovo que vem de Deus, ele é o próprio Deus. Então, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Então, nós já vimos, agora vamos ver aqui essa sequência. Nós falamos que o renovo é um brotinho que nasce de uma coisa que parece que morreu. Ele começa como um servo, sem aparência, sem visibilidade, sem gritar, sem se exaltar. Um servo humilde. Ele é um homem. É o homem. Ele é descendente de Davi, então ele herda o trono e ele vai ser rei. Então aqui esse renovo já está tomando uma aparência mais forte, já está, já não é um brotinho tão insignificante, porque ele vai ser rei, ele vai trazer justiça para toda a terra. E olha essa visão, eu estou colocando essa aqui como a visão final de Isaías 4. O renovo do Senhor, ele é um broto, ele é uma planta que nasceu do próprio Deus. Ele é o filho de Deus, ele procede de Deus, ele é eterno como Deus, ele é servo, ele é homem, mas ele é Deus. O renovo do Senhor será cheio. Não é uma, já não é uma coisinha pequena. Será cheio de beleza e de glória. Glória é quando uma coisa aparece. E o fruto da terra, e um renovo é um fruto da terra. A profecia, que nós vamos continuar na próxima aula, mas a profecia de Zacarias 6 fala assim: ele é o renovo e ele brotará do seu lugar. Ele não desce pronto do céu. Jesus nasceu, ele não desceu de paraquedas, tan, 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 cheguei, eu sou o filho de Deus. Não, ele brotou do seu lugar, de um lugar humilde, de uma nação, de um povo que tinha sido preparado por séculos. Ele brotou do seu lugar. Mas agora esse fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel, aquele que ficar, que aqui está falando de um remanescente, porque toda a nação de Israel, toda a igreja, vai passar por um processo de peneirar, de separação, de purificação, mas o renovo vai encher a terra com fruto, ele vai dar fruto. Ele vai produzir muito fruto, ele vai trazer o reino de Deus, ele vai restaurar a criação, ele vai restaurar as nações, ele vai governar junto com seu povo. E aqui continua falando, eu não vou tomar o tempo aqui, eu só queria mostrar essa visão final de um brotinho que cresceu e que se tornou uma árvore, e uma árvore que dá fruto, uma árvore que é pura. Uma árvore que dá vida. Então, essa é a visão que nós temos, essa é a glória que Deus está preparando. Isso significa, só finalizando aqui, porque Nós vamos, tem muitas coisas que nós ainda queremos explorar nessa profecia e nessa união de sacerdócio e de sacerdócio, rei, tudo que está mostrando aqui, mas como uma palavra final, quero falar mais uma vez, depois das oito visões de Zacarias, Deus mostra uma chave que já tinha aparecido no capítulo 3, né? Ele falou assim: Josué é um presságio do renovo. Mas, como eu disse, na maioria, não só Zacarias, na maioria das profecias de que Deus vai restaurar e Deus vai transformar a terra num jardim do Éden e a criação, né? O leão vai deitar com a ovelhinha e tudo vai ser perfeito novamente. A maioria dessas profecias não, muitas vezes não foca diretamente no Messias, mas o Messias é a peça central. E outra coisa importante, importante, que eu espero que vocês tenham deduzido aqui: o renovo, a vinda desse renovo como broto humilde, é a primeira vinda, mas esse renovo ele continua crescendo durante a história. Porque Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então esse brotinho, ele usa videira, poderia ser uma outra planta, oliveira, tem várias analogias, mas esse broto, esse renovo, ele tem ramos. Ele cresce como uma árvore que vai encher a terra. Mas ele tem ramos, e eu não sei entender esse mistério, mas quando Jesus voltar, para realmente, como fala aqui em Isaías 4, que vai ser cheio de beleza e de glória, e todos vão ver, esse renovo cresceu durante a história, tem outros ramos, ele continua crescendo. Há um processo, porque esse renovo abrange, quando você olha desde esse ponto de servo até ele ser rei e ser esse broto que é o próprio Deus trazendo fruto para a terra, esse processo vai terminar na segunda vinda e no milênio. Então, olha que broto que nasceu e cresceu durante a história e vai dar o seu fruto final. Na segunda vinda, no milênio e no reino de Deus. Só mais um aspecto aqui que é um paralelo interessante, várias pessoas já chamaram atenção para isso. Esses quatro símbolos ou analogias ou associações aqui do renovo correspondem aos quatro evangelhos. Servo é o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos mostra Jesus como servo. Lucas mostra Jesus como filho do homem, como homem. Mateus mostra Jesus como rei dos judeus, como descendente de Davi. E o evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus. Então é bem interessante que essas quatro associações, né, também correspondem aos quatro evangelhos. E nós queremos continuar, nós vamos continuar da próxima vez também examinando essa profecia tremenda para entender um pouco mais. Aí nós vamos focar mais nesse aspecto do sacerdócio, de ser sacerdote e rei, porque isso é algo fundamental para a gente entender. Senhor, nós queremos adorar a Ti, Senhor, porque nenhuma visão, nenhuma profecia, nenhuma esperança tem sentido sem que o Senhor esteja no centro. É o Senhor que é o renovo, é o Senhor que vai restaurar, é o Senhor que vai trazer de volta a descendência de Davi, que vai trazer purificação para teu povo. Tem coisas que o Senhor está fazendo como renovo, mesmo agora, mas também o Senhor vai voltar e ser plenamente visto e evidenciado e reconhecido como rei e sacerdote. E nós esperamos muito esse dia e cremos, ó Deus, que o Senhor quer nos preparar. Nós queremos fazer parte disso. Te agradecemos. E esperamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.